Regina. A gente falou semana passada de Renato Russo, hoje é Elis Regina, e eu tava ouvindo um pouco de Elis Regina para lembrar das músicas, e eu tava assim com o Edu, tem uma hora ali, como os nossos pais, a gente falou, caraca, como falta isso hoje. Não sei se vocês, antes de vir para cá, falou, vou dar uma checklist aqui em Elis Regina, e você fica assim, gente, que falta que faz uma mulher dessa hoje em dia, né? Então, eu queria chamar a Carol. É isso mesmo que a gente começa? Eu não sei se a gente começa com a Carol. Uma salva de palmas para a Carol. Depois ela apresenta o músico dela. E a gente vai começar ouvindo uma música. E a gente vai fazer assim. Vai ouvir uma música, bate um papo com a Carol. A outra Carol também. Todo mundo, vocês já ficam aqui até o final, tá? E depois eu quero ouvir uma poesia. Estou com saudade da nossa poesia. E assim a gente vai até o final, tá bom?
Boa noite. Rodrigo, sou a Carol, não sou a Elis Regina, mas se vocês quiserem me ajudar a cantar essa música, inclusive vou precisar da ajuda de vocês para cantar essa música.
Muito bom, muito bom. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo aqui nas cordas. Carol, vem pra cá, Carol.
Tá bem fácil.
Senta aqui, você fica aí. Edu, nosso historiador. Uma salva de palmas pra Carol aqui, que aceitou nosso convite. O Edu e Paulo Nazaré. Vem cá. O Paulo pra trazer a sensibilidade aqui pro palco, né, Paulo? Ah, opa, desculpa, Carol, por favor. Carol, você, a gente geralmente chama, antigamente a gente chamava de especialistas. E especialista dá um peso que é desnecessário. A gente fala, agora a gente chama dos apaixonados. E eu acho que é o mais legal, porque o apaixonado tira o peso, necessariamente são os especialistas que estão com a gente. Mas hoje você aceitou um convite, porque você é uma apaixonada de Elis Regina. Tem como começarmos com um panorama, mesmo assim sabendo que todos que vieram aqui sabiam que era sobre ela, mas eu acho que seria interessante a gente ver um panorama sobre quem é Elis Regina.
Foi? Na verdade, eu posso começar quando rolou o convite do Edu para participar. Eu falei, nossa, primeiro que responsa, né? Falar da Elis. Segundo, que difícil, né? Porque ela é uma intérprete. E ao mesmo tempo em que a gente não tem composições da Elis, a gente conhece, às vezes, muitas músicas pela primeira vez na voz da Elis. E se a gente pegar a juventude de hoje, por exemplo, os meus alunos da escola, quando eu falo para eles que Como Nossos Pais não é da Elis, eles ficam chocados. Como assim não é da Elis? É a música da Elis. Então, a Elis ela acabou marcando gerações, e até hoje, porque as músicas que ela canta, a gente escuta e reconhece a voz dela, né? É uma voz que toca no rádio e você sabe quem é. Então, é difícil ao mesmo tempo falar dela, e uma alegria, claro, porque ela marca essas gerações desde os anos 60, né? Então, ela começou muito jovem, com 15 anos ela já cantava. Gente, eu penso, o que eu fazia com 15 anos? Eu escuto essas pessoas, artistas, falando que já, né, interpretavam, outros já compunham. Eu falo, gente, o que eu fazia com 15 anos, né? Não conseguia fazer uma análise ainda de um conto, né? Então, ela tinha muito talento. E ela começou trabalhando no rádio, em Porto Alegre, e aquela voz já super marcante, né? É claro que ela não ia ficar por ali, né? Porque aqui na região sudeste era como se fosse o polo, né, dos artistas, e muitos vinham para cá. Então, ela veio para cá. E ela começou ainda meio perdida em que gênero musical ela ia cantar, ela acabou escolhendo de tudo um pouco, e é por isso que a gente tem Elis cantando samba, da Norinha Barbosa, depois ela muda um pouco para bossa nova, ela começa a ter uma carreira internacional, as portas vão se abrindo, e ela vai se modernizando. Então, quando ela estava perto dos 30 anos, ela mudou muito o estilo dela para poder cantar para diversos públicos, né? E aí ela chegou até a gravar músicas do Guilherme Arantes, por exemplo. Então ela conseguia mudar muito o gênero, né, musical que ela cantava, sem perder aquele toque Elis, que ela canta e você sabe quem é.
Edu, Elis na história do Brasil, por que a gente decidiu ouvir nesse momento? A gente já sabe por que a gente ouviu o Renato Russo, né? A importância dele para o momento atual. Agora a gente volta, Renato Russo é década de 80 ali, que é o ápice, volta para Elis, que é final de década de 70. Qual que é a importância da Elis na história do Brasil?
Na verdade, eu acho que a Elis ela tem uma importância, acho que uma importância ímpar em vários sentidos. A Elis ela vai despontar na carreira dela durante a ditadura militar. Então, já tem um problema, né? Você viver num regime completamente cheio de censuras e repressões. Você tem um outro problema, né? Ela é uma mulher. Então, né? Ser mulher no Brasil hoje já é difícil, né? Imagina, né, a década de 60, a década de 70, em pleno regime militar. Então, você tem uma mulher, né, que se destaca na música, mas não só na música. A Elis ela protestava, a Elis ela falava, ela usava a influência que ela tinha na música para meter a boca na ditadura. Então, ela não era uma pessoa que simplesmente se limitava a chegar e cantar, interpretar e tudo mais. Ela usava da influência que ela tinha, porque, não sei, acho que no fundo ela sabia que ninguém ia mexer com ela por ela ser a Elis Regina. Então, ela se fazia valer daquilo, né, para ser uma voz de protesto contra a ditadura. Então, ela tem, né, essas repercussões todas. E o que eu acho interessante também, e aí a gente pode depois falar um pouco mais nas outras músicas, é como, né, ela e a arte se reinventam em tempos de crise. Então, o fato dela se reinventar na música também tem a ver com o processo artístico do Brasil e de pensar em passar por tudo isso pelo crivo da ditadura. Então, acho que são algumas marcas importantes que a gente tem que pensar na Elisa ao longo desse período.
Chamar o Paulo aqui para conversa. Paulo, uma vez eu ouvi do Chico Buarque, sentado assim, qual é você? Ele falou assim que as músicas, às vezes... Carol, se você quiser participar também, você é só... as músicas são como filhas que crescem e depois você perde o controle delas. Elas vão ser o que elas têm que ser, o que querem ser. E às vezes ele compunha, mas na boca de outras pessoas, ou eram usadas de outro contexto, ainda mais numa época de censura. E você que é um compositor, é interessante quando a gente vê uma música nossa brilhando de uma outra forma na boca de uma intérprete, né, essa porta-voz. Como é que você vê alguém que se destaca, não por compor, mas... na verdade, se você concorda, a Elis Regina ela não compunha, mas era dela a música. Não tem como falar, não é dela, é de outro. Não, é dela muitas músicas, né?
Exatamente. Ela não precisaria compor, porque o que ela cantava tinha tamanha força, tinha tamanha verdade, identidade, que aquilo se tornava dela. Por isso que seus alunos, Carol, mas essa música não é dela? Por quê? Porque o que ela cantava virava dela, porque era visceral, porque era singular, porque ninguém cantava daquele jeito, com aquela força, com aquela vibração, enfim, era muito forte. E aí, o que você vai perceber? O compositor do tempo dela, o que é o ápice do compositor do tempo dela é ter uma música interpretada por ela. Então você vai ver grandes compositores compondo para Elis Regina, que é o caso do Gilberto Gil, que é o caso do João Donato, enfim, vários compositores brasileiros admirados e conhecidos, mas dizendo assim, eu vou compor uma música para ela cantar, que eu quero que ela cante. E aí, quando ela cantava, aquilo virava uma coisa gigante, imensa, né, famosa, e, enfim, e com uma força que só o que ela cantava tinha. Então, acho que é isso.
Não, e é interessante como nossos pais, que talvez vai ser a terceira que a gente vai até comentar um pouco mais, mas eu falei pro Edu, não, ela não compunha, né? Então não é dela, de quem que é? É de Belchior. Aí cai uma ficha, porque aí você vê a...
Essa lógico, é uma junção e tanto, né, cara?
Que é isso, sim, eu arrepio, não sei porquê, mas assim, é legal saber que assim, é lógico, como não. Não ser dela também é lindo, porque você vai vendo outras ramificações de interpretação. Então, eu acho que isso é muito interessante. Agora, quando foi Águas de Março, tem alguma história por trás dessa
tem,
canção?
Tem bastante história. Na verdade, quando a Elis começou a cantar, Tom Jobim escutava a Elis e ele fazia críticas à Elis. Ele falava assim, não, né, o jeito que ela canta não combina muito bem com a época agora. Mas, gente, não tinha como fugir, né? Você consegue imaginar Águas de Março sem a voz da Elis cantando com o Tom? É muito difícil. Então, depois de 10 anos que ele fez essa crítica, eles resolveram regravar. Então, na composição, se a gente perceber, ele fala muito da dualidade, assim. Então, tá rolando uma chuva ao mesmo tempo que tem tijolo chegando. Isso é porque ele compôs essa canção quando ele estava passando um tempo num sítio dele, no Rio de Janeiro, e ele estava tentando terminar um álbum naquela época, uma Tita Perê, e aí ele não conseguia terminar aquele álbum, as obras no sítio estavam rolando naquela época, então ele estava tentando compor e gente trazendo tijolo com um carrinho. Né? E ele estava com muita dificuldade e ele começou a fazer um som que não era para aquele álbum. E a mulher dele gostou. Falou, nossa, gostei. Ele começou a botar a letra, virou Águas de Março. A Elis, depois de um tempo, propôs para ele que eles fizessem essa canção. E acabou saindo um álbum. Então, ele, inicialmente criticando a Elis, acabou fazendo um álbum que, gente, quem nunca ouviu o álbum inteiro, vale muito a pena, porque é um álbum maravilhoso.
Não, e essa brincadeirinha que ela faz no final, com o finalzinho de cada palavra, é demais, né? Acaba marcando, tanto que a gente repete nas interpretações que vem depois, que é o lado dela colocando... são tantas, eu acho assim, até um insight dela, assim, você tem tantas palavras soltas que faz sentido, é um grande mosaico ali quando você percebe, e ainda mais ouvindo a sua história, e os pedaços de palavras são fragmentos que estão ajudando nessa construção, que é lindo. E quem nunca, né, viu uma construção ser estragada pela chuva, das águas de mar? Então, assim, e quem não, é todo esse negócio dessa frustração, é as águas de mar, mas você vai reclamar? Porque ela está fechando o verão, é a promessa divina no meu coração. Então, essa eu acho isso muito, muito forte.
O mais interessante dela não falar palavras, ou falar o final das palavras, é que mostra como que a interpretação dela era além do que estava escrito ali. Que ela cantava estava além das palavras que foram compostas por outra pessoa.
Você falou que eles tiveram vários atritos ali, né? E gravaram o álbum de boa, ficou tudo tranquilo.
Então, durante o álbum também rolaram assim, alguns atritos. Ela era bastante explosiva, né? O que faz parte da marca dela, né? Ela no palco chama atenção, não tem como você não olhar para Elis cantando, né? Arrepia, assim. E aí eles tiveram assim, essas trocas um pouco diversas durante a elaboração do álbum, mas ficou uma obra-prima, né? Ela era muito perfeccionista, né? Então por isso que...
E o maestro imagino também que era, né? Porque ele eu aprendi a minha... Por incrível que pareça, né? Cresci ouvindo Tom Jobim. Não era... Era
e hoje ele ouve Maiara e Maraíza.
Você sempre lembra isso, né, mano? A gente evolui, né? Não, mas eu gosto, eu tenho sei muito do Tom Jobim, porque eu acho que é meu irmão mais velho, era muito forte, e eu acho muito legal essa junção. Vamos ouvir mais uma?
Machucar asas.
Ô Paulo, que coisa que a gente foi dar para Carol, né? Ter que fazer, interpretar uma das maiores intérpretes, né?
E poxa, Carol, eu tava falando antes aqui, gente, no ensaio, eu tive o privilégio de estar aqui no ensaio. Eu falei, Carol, você tá cantando muito, Carol. Que coisa linda.
Falaram, olha, toma essa bucha aí, resolve.
Não, a gente tava assim, quem vai segurar a bucha aí? Aí o Daniel, irmãozinho dela, minha irmã segura. Falei, tá bom.
Ah, foi ele?
Beleza. Ah.
E aí... só uma outra coisa. Teve gente que cogitou a possibilidade de eu tocar pra Carol cantar. Eu não teria a... Mas assim...
A gente sabe.
Teria a mínima chance.
Quem é da vila sabe, mas talvez os visitantes não sabem. Mas daí o Rodrigo, né, mano?
Aí eu falei, Rodrigo, cara, Rodrigo vai conseguir cumprir esse papel.
Da hora ele falou,
vai
ser o Rodrigo, cara.
Eu falei,
eu não,
cara.
Não vou, vou.
Pelo amor de Deus.
Foi muito bom, é verdade, cara. E o legal da Carol é que a Carol, ela serviu muito tempo a vila, a Glocal, eu já tô confundindo as coisas. E as pessoas cantando tudo, ela não, pelo menos ficava quieta nos bastidores, um dia subiu pra cantar e a gente, que é isso? Que é isso? Não é verdade?
Que voz é
que
essa?
Que voz é essa? Muito legal, assim como tá. Agora, nessa música, o que a gente tem pelos bastidores que vem, que traz também essa letra?
Essa música é assim, ela é uma alegoria. Uma alegoria é quando a gente tem um conjunto de metáforas, que funciona mais ou menos assim. A gente pega uma coisa para falar de outra. E na alegoria, essas metáforas elas vão se relacionando. Então, se a gente pega essa letra, ela facilmente pode passar despercebida. Mas, na verdade, ela fala sobre a ditadura militar. Então, ela é de 1979 e ela foi chamada de o hino da anistia. Porque, naquele ano, teve anistia para os presos políticos. Então, essa esperança equilibrista que vai surgindo, essa esperança que vai um pouco tímida e com medo, né, de cair ainda, porque a gente ainda estava numa época ditatorial, mas que foi ganhando força e que foi deixando o show continuar. E, dentro dessa canção, tem várias homenagens. Então, o comecinho dela, na verdade, a melodia... É uma homenagem já àquela música Smile, do Charlie Chaplin, que ele fez para os tempos modernos. Por que ela fala, né? E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos? Porque foi uma homenagem ao Chaplin, que tinha morrido 2 anos antes, né, de quando essa música foi lançada. E tem um...
Quem compôs essa?
Essa é do Aldir Blanc com o João Bosco. Mas a gente conhece muito, né? Ele tocava essa música, mas ficou muito famosa na voz da Elis mesmo, né? E tem vários trechos dela que são bem marcantes enquanto metáfora. Acho que o que vale a pena a gente falar é esse aqui, ó. E nuvens lá no mata borrão do céu chupavam manchas torturadas. Parece ser um trecho bem complexo, né? Porque, na verdade, mata-borrão era um papel que as pessoas tiravam o excesso de tinta, né? Quando a gente escrevia com um tinta mesmo de tinteiro. E as nuvens no mata-borrão do céu que chupavam as manchas torturadas era o apagamento das pessoas pelas torturas e mortes na ditadura. Então, é como se essas nuvens fossem os torturadores da época, né? E, enquanto isso, o bêbado que remete às pessoas, ao cidadão que estava perdido naquela época, tentava ainda fazer irreverências mil no solo do Brasil. Uma outra citação nessa parte é quando ele fala de Marias e Clarices. A Maria, ela era esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, que foi morto e torturado e morto durante a ditadura. E a Clarice era esposa do Vladimir Herzog. Então, ele colocou vários nomes aí, muito diretamente. Essa música, ela... Por isso foi considerada esse hino da anistia, né? Eu achei linda a adaptação que a Carol falou. Ah, vou adaptar. Eu falei, fiquei curiosa. Falei, por que ela vai adaptar, né? No original, a volta é do irmão do Enfio, que era aquele cartunista que tinha sido exilado, né? E ficou muito boa a adaptação. Eu achei incrível, assim... Porque mostra que as canções conseguem ser atualizadas e que a gente ainda sofre, né, com a perda de pessoas por questões políticas, o que é muito triste. Né?
Para quem não pegou referência, quando eu falo da volta de Dom e Bruno, que é Dom Felipe e Bruno, que foram jornalistas que foram assassinados recentemente na Amazônia.
Eu nem peguei. Ainda bem que vocês falaram, porque para mim era a Elisa Regina aí falando, já prevendo o futuro. Não, muito bom. E aí, Edu, que a gente pode trazer um pouco mais aí? Porque assim, é uma coragem, né? Mesmo já estando se desfazendo ali a ditadura, é uma coragem poder já denunciar, né? Parece que hoje a gente não tem tanta liberdade assim, né?
Só uma dúvida que eu tenho. Como é que uma...
Fala no microfone.
Como é que uma letra dessa passa na ditadura?
Então, aí vem
a metáfora, o poder da metáfora. Nunca leu Apocalipse? João tá na Ipátimos, mas passa por quê? O cara escreve metáfora. Ah, mas nome é um nome sozinho, então aí passa, entendeu?
Quem é Maria, quem é Clarice?
Por isso que João em Apocalipse tem que chamar de besta do Apocalipse e não Nero. Porque eu tá, não pode ser tão claro.
É que nem o Shakespeare, né? Todo problema que acontece é no reino da Dinamarca, nunca na Inglaterra, né? Então você vai utilizando, né? Então a questão é essa, né? Acho que passa um pouco por essa genialidade de quem compõe, né? De você conseguir criar essas alegorias que provavelmente o militar que está ali lendo a música, ele não tem a menor ideia daquilo que ele está lendo, né? Então, diferente do que às vezes muita gente pensa, né? Os cargos, às vezes, que eram atribuídos a esses militares, necessariamente ele não era um cara especialista em literatura para poder pegar aquilo, ler. Né? Ele era um cara que tinha que ler não só uma letra de música, mas ele tinha que ler trocentas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, para ver se libera ou não. Então, muita coisa acabava passando. Né? Ele lê o começo de alguma coisa e passava, e até para poupar o seu tempo. Né? O que é importante, assim, que da composição dessa música, em 79, você já está no primeiro ano do governo do Figueiredo, né, que já é o governo de transição. Então, é o último presidente militar do Brasil. Ele já assume sabendo que ia ser o governo de transição para o processo de redemocratização. Então, essa música ela vem nesse contexto. A questão da lei da anistia ela é importante porque todos aqueles exilados poderiam voltar para o Brasil. Então, isso iria engrossar o couro pelo fim da ditadura. Depois você tem a questão do processo das diretas já, um pouco depois disso tudo. Então, você tem, né, esse ano de 79 como um ano bem emblemático. A anistia ela tem duas coisas. Ela é importante porque traz essas pessoas de volta para o Brasil. Ao mesmo tempo, ela é complicada porque ela também anistia os militares. Então, a gente não pode perder isso de mente. Ao mesmo tempo que você perdoa, né, e traz de volta aqueles que foram perseguidos pelo regime, você também perdoa os torturadores e você também perdoa os militares que abusaram no poder. Então, é uma lei que vale para os dois lados. Então, é uma lei que você tem que pensar. Legal, ela foi boa por um lado, mas ela é problemática por outro. Então, depois de muitos anos, né, com a Comissão da Verdade, que você começa a desenterrar e você começa a puxar muito disso daí, muito ainda tem a ser descoberto por conta disso, né? Então, é um ano muito emblemático. E essa música, né, como a Carol colocou, ela se torna um emblema. Né? Ela vira o hino, né, praticamente, né, da anistia, vira um hino, né, de combate ao fim da ditadura. E isso também muito se dá pela morte do Vladimir Herzog. Quando eu dou essa aula na escola, eu brinco com eles, é um CSI. Nós vamos investigar o caso do Herzog. Então, a gente começa pegando as provas que foram apresentadas pela ditadura para a morte dele e a gente vai desvendando, né, todo o processo até chegar na farsa, né, que você tem, né, da morte do Herzog, que comete um suicídio a meio metro de altura com os pés dobrados no chão. Né? Então, a gente não consegue entender como que comete esse suicídio. Né? Mas, enfim, esse caso é emblemático porque o Herzog é um jornalista importante no cenário nacional. Ele não é brasileiro, então isso chama a atenção da mídia internacional. Então, os direitos internacionais começam a olhar para o Brasil e começam a pesar contra o regime militar aqui também. Então, começa a ter uma pressão interna e externa, né, contra o regime militar no Brasil. Então, são algumas coisas bem importantes que essa música tem e que esse ano emblemático ele tem na história do Brasil.
Carol, você é de letras, né? E é interessante esse negócio das metáforas e alegorias, porque quando a gente vai... eu sou professor de interpretação bíblica, e quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vê que toda vez que há perseguição e a pessoa tem que trazer uma mensagem que passe pela uma censura, então você vai ver Daniel, um profeta da corte, de Israel, sendo capturado, levado para Babilônia, e ele está servindo lá um outro rei, e ele tem sonhos, e ele vai escrever, ele escreve metáforas, e é um dos livros do Antigo Testamento mais importantes, que vão falando sobre bestas e tudo mais, da onde vem a linguagem apocalíptica que João vai absorver, outros profetas também perseguidos, como Isaías. E é interessante porque você tem a metáfora que você falou, que é pontes para facilitar. Mas você tem alegorias que são pontes para não facilitar. E o próprio Jesus Cristo, ele fala, eu falo em parábolas para que vocês, tendo ouvindo, não ouçam, não entendam. E vendo, não consigam reparar e enxergar. Então, olha que interessante. Ele sabe disso, né? Jesus sabendo disso, porque a gente sempre pensa no motivo pedagógico. Falo em metáforas para que vocês aprendam coisas superiores, né? Isso também usa muito. Mas, às vezes, a linguagem, ela é para atrapalhar, pelo menos um certo público. E você falou, e eu vou perguntar, mas você falou assim, mas como é que passava? Depois de um tempo, os caras marcavam, tipo, e aí o que acontecia? Eles escreviam com outros nomes. Quando eles iam compor, quando já marcava, esse sempre, esse faz melhor. Agora já entendi, peguei você. O Chico Buarque, ele tinha que escrever, e às vezes, várias vezes, com os codinomes ali, que passava, e depois que passou, passou. E aí a Elis ia em outros nomes, depois que a gente ia saber quem faz. Então, é interessante isso, né? A gente ver esse tipo de linguagem. Mas você acha que na época o povo sabia e os censuradores falavam, nossa, passou? Ou isso é um trabalho muito mais pós de pesquisadores como você?
Na época, a galera que estava enturmada, né, que eles tocavam essas músicas, eles se reuniam. Então, tinham até um movimento de artistas universitários, que eles conheciam como os Garotos do Mal. O Aldir Blanc fazia parte. E era um encontro toda sexta-feira.
Todo garoto universitário é a turma do mal. Você sabe disso, né?
Mas esse mal é uma sigla, não é?
É uma sigla. Movimento Artístico Universitário.
Ah. E aí tinha, né, tinha essa brincadeira.
E aí eles se encontravam de sexta-feira. E eles tocavam essas canções. Então, entre eles, eu acho que quando a música passava, eles até comemoravam, assim, nossa, passou, olha só. É um jeito de rir na cara da censura, né? Porque a pessoa compõe uma coisa dessa, e aí sai a música e passa. E algumas músicas, depois de um tempo, a censura pegava. E aí a música ficava um tempo fora. Muitas do Chico aconteceram isso, né? Ficava fora, não podia tocar na rádio, mas aí a galera entoava. Foi o que aconteceu com aquela Apesar de Você, né? Ela foi censurada, mas a galera já cantava na rua. Apesar de você... Pronto, já acabou, não precisa mais tocar no rádio, né? Então, isso acontecia muito.
E literalmente, vocês são novos, vocês não sabem o que é isso, mas o LP, eles riscavam a faixa, assim, para não conseguir tocar. Então, você tinha isso. Eu gosto daquela música, eu não lembro quem foi... Você não gosta de... O Chico Buarque se compôs, mas eu não lembro para que presidente militar. Ele tinha uma entrevista que a filha desse presidente militar falou assim, eu gosto do Chico Buarque. Aí o Chico Buarque compõe uma música logo depois que passa. Você não gosta de mim, mas tua filha gosta. E é muito bom. É a melhor forma de xingar um presidente. Mas assim, você pode até não gostar de mim, mas tua filha me escuta. E ele já no exílio cantando isso era muito bom mesmo.
Sabe qual passou?
Qual?
Porque, assim, ninguém esperava. O Roberto Carlos não fez músicas políticas, a gente sabe, né? Jovem Guarda. Mas teve uma música dele que era política. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Eu, gente, quando era pequena, ouvia essa música, falava assim, nossa, né?
Que legal,
me identificava pra mim, né? Assim. Aí a minha mãe falando pra mim, imagina sua boba, essa música é pro Caetano Veloso, que foi exilado. Então, essa música foi feita para o Caetano e passou, porque quem imaginava que o Roberto Carlos ia fazer uma música para uma pessoa exilada? E olha, assim, ele não colocou nenhuma palavra que desse a entender que era feminina ou masculina a pessoa para quem ele falava.
O Gil e o Chico, né, tem a Cálice, Afasta de Mim, que no papel aquilo ali está escrito de uma maneira. Mas quando você canta, traz outra mensagem. Então, muitas vezes isso deve ter rolado, né? Como você disse, que o cara lê ali e ele acha de boa.
Não, depois... é a frase de Jesus. Assim, a parte de mim esse cálice.
É uma música religiosa, tá de boa. Né? Mas não, né?
Dá senso.
O Roberto Carlos, ele é muito criticado, né? Porque ele tinha, né, uma importância muito grande. Né? Ele tinha voz para poder fazer alguma coisa e ele optou por ficar calado o tempo inteiro. Né? Então, até hoje, o Roberto Carlos ele recebe muitas críticas por parte de muitas pessoas, muitos artistas, muitos políticos, né, por ter se calado, né, sabendo que ele poderia ter feito mais, né, durante esse período da ditadura. Né?
Aliás, era sempre assim, né? Era alguns cantores mais chapa branca ali de passar e o futebol, né? Coincidência, né? O futebol, Copa do Mundo, sempre calou movimentos políticos, porque quando chega a Copa do Mundo, ninguém aguenta. E foi coincidência, né? A gente está nesse ano de Copa do Mundo e tudo mais. Mas por isso, isso ressalta a Elis Regina, ela emprestar a voz dela para quem não tem essa voz. Tantos compositores que talvez a gente nem conheceria, mas ela vai lá e traz essa voz para quem não tem voz. O que não é a fé cristã, que é dar voz para quem não tem voz? O que é o profeta de justiça, que é dar voz para quem não conseguiu falar, para quem não tem voz na caminhada? Eu queria chamar o nosso poeta. Vem para cá, pode ser? Vem cá. Pega o meu aqui. E uma salva de palma.
Olá. Saudades daqui também. Sou Elias Nasser. Enfim. Elis, foi minha mãe que está aqui hoje na plateia e que te viu pelo menos duas vezes em outras plateias, que me fez te ouvir pela primeira vez. Mulher forte. Tinha um CD de outra mulher forte, contendo o vocativo apropriado à nossa fascinação. Elis, o mito. Único e verdadeiro, mito que se foi tão, tão cedo, mas não o bastante, de modo a não deixar por aqui saudade. Deixou tanta. Quando a conheci era tarde. Tantos de nós nascemos sem a chance de te conhecer em pessoa, de te ver de perto. Restou-nos o legado, o que de ti contam, as imagens. Restou-nos a voz.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo.
Você nos contou, tem nos contado. O que aconteceu contigo, conosco, a cada entrevista, uma descoberta. A cada nota, uma janela aberta. No tempo e no espaço apertados, mas tão pouco apartados entre a geração do agora e o seu próprio coração, estilhaçado em cada canção. São as pontes que cruzamos, bêbados e equilibristas, rumo à tua obra, de onde emergem vários e tantos agudos e graves expressões e suaves toques da mensagem. Somos os mesmos? Ainda somos? Que o brilhante é falso, talvez? Que ainda sofro inspiração do nome Madalena e o fim do verão, sem um piano introdutório ou uma guitarra dessa? Não, não foi, jamais verão. Veremos, temos visto. O que o ressoar do teu lábio e da tua voz escancaram. O quanto da tua interpretação uniu versos, pôs cadência e riso e dor em cantamento. Há tantas palavras, deu-lhes vida, como na palavra primeira. Como a teus filhos, João, Pedro e Maria. Como a tuas filhas, as músicas, órfãs do teu cantar. Elis, por uma letra meu nome não era o seu. Por alguns anos o nosso tempo não era o seu. Foram nossos, porém, seus 36 verões, o bastante para conhecermos a mulher, a mãe, a cantora, o mito, Elis Regina. Não somos os mesmos, e ainda bem. vivemos como nossos pais, não deu tão certo. Quem sabe temos mais chance vivendo como nossas mães.
Você tá vendo? Tá vendo, Paulo, por que a gente precisa sempre ter local, cara? Senão Elias não volta, velho. Eu não frequento igreja e a gente fica aí sem ele.
E agora como que eu vou cantar essa música?
Não sei, se vira. Eu não ia pôr ele antes da gente falar, não. Não, mas vamos, vamos.
Falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida aberta do meu coração. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois de que não vê, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Que isso, Paulo. Carolzinha, meu Deus do céu, tô com estrutura, vou deixar outra Carol aqui falar. Não tem estrutura.
Gente, eu tô chorando aqui.
Eu também.
A música já é bonita, assim, ao vivo dá
um negócio. É muito bonito, e pelo momento que a gente vive é muito bonito, né? Esse momento aí foi uma decepção, né? É um brado de um pouco de esperança, mas é ambíguo essa música. A gente tava numa discussão ali, porque você pode ver de duas formas, ou alguém muito confuso, ou duas pessoas dialogando. Um falando que se ama o passado, o outro tentando trazer esperança, e o final vem, não, você sabe que quem botou essa esperança está em casa lá ganhando dinheiro de chinela, pantufa, e a gente está aqui lutando. E é uma...
Cansado de lutar.
E no final, assim, nós somos como os nossos pais, e numa época de ditadura, de apoio. Eu acho que essa música é tão forte hoje, porque todos nós aqui, todos nós não, mas uma grande parte, com essa bipolaridade, com essa polaridade e bipolaridade da política, tem o maior amor nosso, que não são nossos pais, mas a gente vendo coisas ou apoiando coisas que a gente fala, não é possível. Então a gente tem essa luta dentro de nós, das pessoas que a gente mais ama, são os nossos pais, falando umas coisas que falam, não é possível. E aí eu acho que a maior decepção é depois, quando a gente percebe que nós somos como os nossos pais. E o que a gente está odiando hoje, talvez amanhã, é o que vão nos odiar. Os que seremos. Essa música traz para mim um grande grito, dizer como nós, seres humanos, somos cíclicos. Estamos aqui e os erros, e a gente comete, e essa é uma queda, é o cair na realidade. Mas ali, esse grito dela tem muito a ver com o AI-5, né?
É, na verdade, essa canção foi na época do AI-5 mesmo, então ela foi em 76. E aí, na verdade, quem compôs foi Belchior, né? E a parte que ele fala assim, que ele está inconformado, é com a inércia da juventude por causa dessa época. Porque depois que chegou o AI-5, os grandes líderes, né, daqueles movimentos, a galera que tinha força para se manifestar, ou foi preso, morto, ou estava exilado. E aí foi um momento em que a juventude perdeu um pouco aquela força. E aí o medo dele era o quê? Que ela acabasse se tornando como os conservadores que tanto eles criticavam, né? Então esse era o medo dele. E tem uma parte aqui que tem muito a ver com o Belchior, que fala do preconceito que ele sofreu, né? Quando ele fala assim, eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar para o sertão. O Belchior era cearense. E ele veio, foi muito sofrida a vinda dele para cá. E ele conseguiu fazer sucesso quando a Elis gravou essa canção, entre outras, né, dele que ela gravou. Então, para ele foi muito sofrido também. Então, também tem essa vivência dele mesmo, e a gente percebe esse preconceito que, infelizmente, existe até hoje, né? Essa luta pela galera que vem para cá para tentar melhores condições, e naquela época ainda da ditadura, então.
Só para quem... Acho que todos sabem, né? Mas só para reforçar, né? O AI-5, né? O ato institucional número 5, foi o pior ato institucional que o Brasil teve, né? Então, você tem ali oficialmente a ideia, né, de se inaugurar, né, a linha dura aqui no Brasil. Então, a partir do ato institucional número 5, todas as liberdades foram... acabaram com todas as liberdades individuais. Coisa simples, né, de você estar na rua com um grupo de 3-4 pessoas. Se você tivesse parado na rua, você poderia ser preso, você poderia ser levado, né, como conspirador contra o governo. Então, a ideia é que hoje tem uma expressão que a gente usa hoje em dia, né, o circulando, é uma expressão que era usada no regime, né, porque você não podia estar em grupos na rua, porque você tinha que estar circulando, porque se você fosse pego, você poderia ser levado para a tortura, você poderia ser preso. Eles tinham leis em que eles te prendiam, você não tinha direito a habeas corpus, você não tinha direito a um advogado. Então, você simplesmente era preso por qualquer motivo e, Edu, você poderia voltar para casa ou não, né?
Meu pai conta uma história. Meu pai fundou a Missão Jovens da Verdade junto com um amigo em 68. E uma das coisas que eles faziam era cantar sobre as boas novas de Jesus nas praças. E E ele começava a fazer, ele é artista, ele fazia panfletos para entregar. E ele estava entregando uma vez. E esse negócio, entregar panfleto é uma coisa perigosa para caramba, né? E ele foi preso. E ele foi preso, ele passou aquele dia na prisão, ele estava muito revoltado, todos os a turma da missão foi presa. E lógico, ele, pô, moço, olha isso aqui, eu estou falando de Jesus, isso aqui. E depois ele foi solto, mas ele conta essa história de entregar um panfleto sobre uma boas novas do Evangelho. Você caiu num cara que não, isso aqui tem alguma coisa a mais, isso aqui é movimento estudantil. E ele foi preso por isso. Assim, quando fala que é por qualquer motivo, basta olhar para a sua cara, e meu pai é aquela cara de nordestino, de alguém que veio de Recife, e ele estava lá também, experimentou isso.
Então as pessoas andavam rápido, tinha toque de recolher nas ruas, né, você tinha que andar, né, normalmente fora do horário, com a carteira de trabalho no bolso para provar que você estava trabalhando, porque senão você era preso também. Então foi um período realmente de muita repressão aqui no Brasil.
É o perigo na esquina, né?
É o perigo na esquina, né? Literalmente na esquina, ou nas esquinas espalhadas no Brasil. E é um período que a gente tem que estudar, tem que olhar, e que a gente não pode permitir que isso volte nunca mais. A ditadura é um marco extremamente negativo na história do Brasil, na história da América, né? E é algo que a gente não pode permitir que isso volte nunca mais. A ditadura, ou quem flerte com a ditadura, ele falou, nós não podemos permitir que isso se perpetue no Brasil.
É interessante que essa letra, o Paulo, eu estava conversando com o Paulo sobre esse... Talvez seria até legal você falar sobre o tanto que essa decepção que a letra traz de gerações, de quem somos.
A Carol estava me dizendo do desânimo que bate na galera depois de tanto tempo lutando, às 5, ainda, né, mais duro. Então, né, para as pessoas, né, para os jovens, é tipo assim, cara, o que a gente planejou, o que a gente lutou, o que a gente sonhou, deu ruim, não deu certo. Então, ela traz essa reflexão, né, como que a gente reage, ou como que a gente deveria reagir, né, porque a música é uma crítica, diante das frustrações, das decepções, das opressões, das coisas que dão errado, né, na vida da gente. E a música diz, talvez vocês tenham reagido ficando como as pessoas, né, que vocês criticam, como os pais de vocês, né, que envelheceram e perderam o sonho, perderam a vontade de mudar.
E foram sentar em casa
e foram,
de pantufa.
E foram sentar em casa. Então, acho que é uma reflexão muito, muito válida, assim, para a gente olhar para a vida da gente mesmo, não só na... Né, não só na questão política, né, que a gente vive hoje tão forte no nosso país, mas como a gente reage diante das frustrações da vida que vem inevitavelmente em todo tempo, porque a gente vive num mundo imperfeito onde isso vai acontecer, né? Porque eu esperava tanto, e às vezes até você chega naquilo que você queria, você conquista o que você queria, mas aí você fala, mas eu continuo frustrado, eu continuo decepcionado, não é tudo aquilo que eu pensava, né, que seria.
É interessante quando a gente vai ver o Pedro, o discípulo mais que se ganha mais destaque na história com Jesus, ele sempre é o primeiro a responder. O Marcelo Galberto costumava dizer que Pedro é legal porque ele faz 2 gols a favor e 1 contra. Tá aparecendo o cara do Fluminense lá, foi uma alegria, eu fui lá no estádio. O Felipe Melo, nossa, a gente gritava o nome dele, a torcida do Corinthians todo, porque ele fez o gol contra. E Pedro é um Felipe Melo da vida, ele pode ser um ótimo defesa, mas pode tirar o Brasil de uma Copa do Mundo. E cara,
ele é o jovem empolgado,
ele é um jovem revolucionário, empolgado, ele tá
é o cara
lá,
na rua.
Fala o que pensa. Esse é o Pedro, e Pedro ele tá lá, e na hora que mais deveria se destacar, na hora que Jesus estava sendo torturado, ele nega 3 vezes. Ele tinha falado para Jesus, olho no olho, falou, eu não vou te negar, aqui é revolução, aqui é a hora que vier o AI-5, eu vou estar com você. E Jesus fala, você não se conhece, Pedro, caramba, eu te conheço mais que você vai me negar 3 vezes antes que amanheça. E aí ele vai lá e nega, e ele fica tão decepcionado, ele volta, ele quer voltar a pescar. E quando Jesus ele volta, lá no último capítulo do Evangelho de João, Jesus, ele faz aquelas três perguntas famosas: tu me amas? E aí Pedro fala assim: eu amo. Ele falou: então, por que você não só apacenta as minhas ovelhas, cuida das pessoas de fé que estão sendo oprimidas? Não desiste. É, e aí ele fala assim: tá bom, você me ama de novo? Ele faz a segunda vez: apacenta os meus cordeiros. E ele faz três vezes a pergunta, assim como ele negou três vezes, e cai a ficha. É como se fosse o galo cantando e cai a ficha de que não é performance, é apenas o coração. A luta não é a performance, é apenas não deixar o coração se reclinar à tortura, ao pecado, ao desânimo. E aí Jesus, ele fala uma coisa muito interessante que o Paulo me recordou hoje. No capítulo 21 de João, versículo 18 e 19, ele diz assim: eu lhes digo a verdade, Jesus falando para Pedro, quando você era jovem, podia agir do jeito que você bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando é velho, você se tornou igual aos nossos pais. Isso aqui é meu acréscimo. É, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão para onde você não quer ir. E no fim das contas, você será como os nossos pais. Jesus disse isso para informá-lo como, que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. E a gente costuma interpretar esse texto na hora. Jesus está prevendo qual é o tipo de morte, que tipo de morte, porque está escrito aqui, que tipo de morte. Então a gente pensa: ah, ele foi crucificado de ponta cabeça pela tradição, ou morreu como mártir. Mas o tipo de morte não necessariamente é o tipo, como ele morreu, mas é a situação final da vida dele. Que fim você vai levar? Porque no fim, depois ele pergunta: e João? Não te interessa não, estou te falando na sua, do João ele vai ficar durando muito tempo. E essa carta é legal, que quase que o João tem que estar dando uma... Quem está escrevendo é João. E ele durou até a década de 90, ele está dando uma desculpa. Ó, Jesus falou que eu ia durar, viu? Não é porque eu não quis ser mártir. Ele está se dando uma desculpa aqui. Mas é interessante que Jesus, ele vai falar: Pedro, o importante é você amar meu coração, porque um dia você vai se tornar igual aos nossos pais, vai sentar e você vai fazer coisas que você não quer fazer, eles vão vestir roupa do jeito que você não quer vestir. Quem a gente hoje quer lutar é, na verdade, a gente faz parte disso. É, esse decepcionar da humanidade, de quem nós somos, faz parte da maturidade. E eu lembro direitinho, na minha época de missionários, a gente viajava tanto, quando eu tinha 20 anos até 30, a gente fazia tantas coisas, e as pessoas, eu ficava olhando as pessoas que eram os pastores de igreja, né? De igreja é fácil, tem salário todo final de mês, legal, era viajar, ia ver se ia viver de ofertas, essa coisa de missões. E aí, esses dias eu estava pensando: cara, me tornei tudo que eu falei que eu não ia me tornar, né? Pastor de igreja presbiteriana, classe média alta. E no final das contas, se eu tivesse focado apenas na luta, que eu acho que é importante, eu teria extremamente decepcionado com o final da minha vida, como todos nós que buscamos. É lógico que a gente quer ser uma professora de letras, tudo, mas no final das contas a gente quer um bom emprego na USP e poder parar de viver o salário de um professor, ou seja qual é a sua profissão, a gente quer um pouco esse sofá e pôr uma pantufa e assistir um futebol no domingo à tarde, seja ela NFL ou seja ele o futebol brasileiro.
Contando dinheiro, né? Isso é importante.
Dinheiro é importante. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: mesmo que houver uma mudança, se dentro do teu coração você encontrar esse meu amor de tu me amas, a voz, e você poder responder: apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas negações, apesar dos meus vacilos, apesar de não dar conta, tu sabe de todas as coisas, Senhor, você sabe que eu te amo. É quase de Pedro falando: me ajuda a te amar. Eu te amo, mas eu preciso de ajuda para você, para te amar. Eu acho que essa é a mensagem mais forte de tudo, porque a gente comemorou o fim da ditadura e a gente está vivendo isso hoje. Talvez eu, uma confissão aqui, comemorei a saída da Dilma e aí eu percebo: ixi, caí no conto do vigário. Porque, na verdade, não é questão de um lado ou de outro. Deixar bem claro isso. Não é deixar de um lado ou do outro. É importante? É. Mas no final das contas não é isso. No final das contas é, nós vamos sempre cair no conto do vigário, porque nós somos isso. Nós fazemos parte disso. É muito fácil achar que nós não fazemos parte, são eles. É tudo, são os nossos pais. É família. Tem coisas até muito mais envolvido. É muito mais agente do que... Não adianta, você não tem como falar, não é, meu, é todo um povo. Não se divide um povo, a gente vai pagar por todas as consequências desse povo. E, no fim das contas, eu acho que essa frustração é importante a gente entender que eu nem te amar consigo, Senhor. Me ajuda a te amar e me ajuda a viver a justiça.
Tem uma coisa nessa música que o fato de dizer nossos pais, né, isso está no DNA. Né? É um problema do ser humano, né? Então você, né, querer dizer, né, comigo não está, né, o problema não sou eu, é uma miopia nossa em relação à vida, mas sobretudo em relação a nós mesmos, é não conseguir reconhecer que você também não dá conta, que você precisa dessa ajuda, né? Que sozinho, no final das contas, você é igualzinho àqueles a quem você critica, porque tem um problema aí interno, no DNA, não é uma questão interna, não é uma questão ideológica, simplesmente, né?
E o mais legal, e assim eu encerro essa parte, é quando Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai. E é interessante que todos tinham a imagem do Deus, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, o totalmente outro, totalmente... E Jesus vem com aquele amor e fala, não há diferença. Vocês perguntam ainda, mostre-me o Pai? Vocês não andam comigo, Felipe? Quem vê a mim vê o Pai. Então só, e aí é uma parte de fé, só em Cristo nós podemos, mesmo sendo quem somos, ainda poder amar, porque Ele nos amou primeiro, incondicionalmente. E Ele é a imagem do Pai. Nessa coisa que a gente acha tão diferente, a essência ali foi mostrada que é amor. Por isso que João vai falar no mesmo autor, Deus é amor, porque eu conheci Jesus. E que você possa ter essa experiência. Queria a gente orar, para a gente ter o último momento ali. Obrigado, Carol. Obrigado,
eu agradeço pelo convite.
Obrigado, Edu, Paulo, Carol.
Vamos ver se a gente traz Rodrigo. A Carol de novo, né?
Carol, para cinema temas. Já me falaram que ela é o máximo. Eu preciso orar para não acabar o clima, estava tão legal.
E vocês dois também, tá? Estão contratados, tá bom?
E a gente ora porque, assim, eu sei que tem gente que aqui está por curiosidade, mas tem gente que precisa de uma oração. Está extremamente desgastado pelo momento de vida, ou político, ou por algum motivo na tua casa, e você queria só ouvir uma palavra de alento essa noite. E o que eu quero dizer é, quando você não tem nem força para amar, o amor de Deus transborda em você. Que você sinta isso saindo daqui nessa semana. Senhor Jesus, quero orar por aqueles que estão desgastados, que estão desesperançosos, Senhor, que estão ansiosos para acabar logo esse momento, Senhor. Pessoas que estão pedindo ajuda. Que o Teu amor chegue ao coração de cada um e que transborde o coração de cada um, Senhor, aqui nos seus familiares e tudo mais, Senhor. Que esse momento, como diriam os judeus quando estavam escravizados, que esse momento do Brasil passe logo, Senhor, e que a gente possa ter esperança, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.